Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. E se continuamos naquele que não é o nosso cenário habitual, é porque continuamos do lado lá do Rio Tejo, mais precisamente em Almada, no Instituto Piaget de Almada, onde tivemos um evento que é o Gestão Piaget 2024, transmitido diretamente através do canal do YouTube da Curiacos TV e também uma parceria que nós temos todo o gosto em ter com o Instituto Piaget, aproveitando, obviamente, tudo aquilo que foi o alimento, passa a expressão, destes painéis deste dia de hoje. Nós resolvemos também convidar aquele que é uma das fontes de inspiração e, de alguma forma, também o mestre-mor daquele que foi o evento de hoje, o professor Gonçalo Negrão, que é o diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Jean Piaget aqui de Almada. Muito boa noite, senhor professor. Obrigado,
boa noite, obrigado
por estar aqui connosco. Vamos primeiro fazer, obviamente, aquilo que pode ser um pequeno briefing do pós-gestão Piaget 2024. Quais foram as suas primeiras notas de relevo?
Bem, eu gostava de começar... Gostei dessa expressão do mestre-mor, mas vou devolver a expressão dizendo que tive cá ontem dois ilustres convidados do Piaget e são eles, de facto, que tiveram por trás, não é? Os alunos que tiveram por trás na concepção, na escolha dos temas, e nessa medida nós, obviamente, ajudamos e colaboramos, mas também usufruímos do resultado. E é isso que me está a perguntar. Um pouco o que sentiu hoje, os temas que foram abordados. Eu penso que, tratando-se de um tema de gestão, a escolha foi certeira, não é? Vimos que todos os painéis tinham temas interessantes e atuais. A impressão que me ficou é que há muito a debater, não é? Viu-se até pelos convidados, não é? Que estavam bem entusiasmados e emocionados, fosse no tema da liderança nas organizações, fosse no tema da inteligência artificial e a sua aplicação, fosse no tema também da própria sustentabilidade vista do ponto de vista também financeiro, sem ela também não é possível haver sustentabilidade. Portanto, todos os temas foram debatidos, foram todos temas muito interessantes. Acho que podíamos explorar um pouco a agenda do que aconteceu.
Sim, vamos fazê-lo, mas ainda assim a minha primeira pergunta era mais na direção de ver os alunos, de facto, a gerir um evento desta magnitude, colocando-nos um pouco nos pés deles, que é, eles são gestores de pessoas que são realmente gestoras, não é? Mas, pelo que eu ouvi, por parte das pessoas que estiveram no painel, ficaram, de facto, bastante agradados e inclusive, elogiaram muito o trabalho feito, não é?
Muito. Eu acho que podemos exatamente começar por aí. A gestão é uma arte, não, é uma ciência, de facto, é uma ciência, senão os meus colegas iam dizer, é pá, cuidado, Gonçalo. A minha formação base é a gestão e, de facto, os alunos puseram em prática aquilo que é mais importante na gestão, é gerir recursos. E vocês sabem bem disso também, estão na parte da produção, o que é gerir um evento. Significa também planear a escassez dos próprios recursos. Isso tem muito a ver com um espírito de empreendedor também que se faz neste tipo de evento, não é? Porque estão a pôr em prática não só as habilidades, digamos, mais clássicas da ciência, digamos, da gestão, fazer um bom planeamento financeiro, etc., mas também aquelas outras habilidades que têm a ver com, hoje em dia fala-se muito do pensamento crítico, que é capacidade de dar resposta a problemas e resolver problemas.
Sim, o problem solving até constante durante o próprio evento.
Exatamente.
Porque o evento não termina quando começa.
Não. E essa a confrontar essa imprevisibilidade de acontecimentos e conseguir geri-los, que depois se torna muito mais interessante e aliciante quando nós, obviamente, confidenciamos mais com eles, somos professores, somos mais próximos, conseguimos perceber que eles estão preocupados com algumas coisas que eles consideram falhas, mas quem está do lado de cá? Quem está a participar num evento, quem foi do painel, elogia porque isso está tudo controlado. E essa atmosfera, que as pessoas também sentem essa pressão do evento, mas realmente às vezes a percepção de uma crítica, que também é interessante, se calhar isto não está a correr tão bem, mas depois na voz das pessoas uma...
E é interessante porque aí podemos talvez sentir alguma... tensão que tem a ver geracional, em que as pessoas mais experientes conseguem gerir essas pequenas coisas que não correram exatamente como era necessário e entender que são as imprevisibilidades, mas que o evento continua a ser absolutamente válido, não é? Ao passo que os mais jovens parece que sofrem um bocado mais as dores disso, não é?
Sim, eu penso que tem a ver exatamente com isso. Acho que nós, e eu falo comigo, vou a caminho dos 50, não é? Este ano, e assim, talvez ao longo da vida vamos aprendendo isso. O errar, o falhar, por vezes as expectativas são demasiado elevadas, exageradas em relação àquilo que é realmente o necessário até. Muitas vezes nem é preciso mais, mas tudo isso com a experiência e com o tempo nós vamos ganhando algum calo, é verdade. Mas também há um fator que eu acho que é interessante na juventude, que é exatamente isso que tem a ver com a sua percepção que eventualmente alguma coisa está a falhar. É uma visão de excelência das coisas. É a insatisfação e a procura de que as coisas sejam excelentes. E nós, talvez os mais velhos, muitas vezes estamos acomodados a que certas coisas funcionem como funcionam. E neles viu-se uma vibração sempre constante, queremos que seja perfeito.
Perfeito.
E acabar um evento a dizer para o ano corre melhor, não é? E isso é que é importante.
Isso é bom. Vamos então a algumas das frases e dos momentos deste evento, porque do nosso ponto de vista também seria importante aquelas pessoas que não conseguiram acompanhar todo o evento, que podem rever, porque fica disponível, está disponível no canal do YouTube da Curiacos TV, mas algumas delas são de facto impactantes e permita-me que comece logo com o painel inicial, quando se fala de liderança sustentável nas organizações, uma frase que eu apontei e que me vai ficar na memória: liderança é partilhar o poder ou dizer que o poder não está só no líder.
Bom, isso é para mim, e não foi só a minha opinião, muitas pessoas gostaram particularmente desse painel. Bom, liderança para mim é um tema importante. O professor Rosinha era o moderador desse painel, uma pessoa que eu tenho muita admiração e que nós colaboramos em projetos. Mas de facto é isso. O que é liderança se não essa distribuição, não é? Agora, a arte da liderança também tem a ver com como distribuir, não é? Porque uma pessoa pode dizer assim, bom líder é aquele que distribui o poder. Mas a questão que nós usámos até na gestão mais tradicional, que era a questão da delegação, os modelos, digamos, mais autocráticos, o próprio Mintzberg e modelos mais antigos falavam muito, várias estruturas, umas funcionam melhor para certos contextos, outras funcionam melhor para os contextos mais hierarquizados, menos hierarquizados, mas a questão é a ciência da gestão. Qual é a melhor estrutura? Funciona melhor ou pior? E também tem a ver com a cultura. Portanto, liderança não tem só a ver com a distribuição do poder, mas também tem a ver com a adequação à cultura vigente no momento, à nossa volta, mas tem a cultura organizacional. E esse balanço é curioso.
É interessante porque quando olhamos para grandes empresas, grandes aglomerados empresariais em Portugal, sempre tivemos a sensação que a liderança era unipessoal. Okay? Não quero dizer os nomes, mas podemos, eventualmente, Belmiro de Azevedo, América Mourinho, mas por detrás, na realidade, havia essa delegação de poder e quando dizemos delegação de poder, é delegação de poder decisório também.
Sim, e eu até, em particular, comecei a minha carreira mais empresarial depois do ISCTE, depois da licenciatura, na Petrogal. Na altura a Petrogal era assim que se chamava, não se chamava Galp Energia, não é? E de facto tivemos líderes que tinham esse pendor, não é? Ferreira de Oliveira, conhecidíssimo, depois passou também António Mexia. Mas a questão que coloca é muito interessante, porque as organizações de facto não funcionam assim. As grandes estruturas têm de facto um esquema de delegação de poder. E eu posso dizer que eu próprio vivi. Que tive oportunidades que me foram dadas, na altura até por alguém que depois foi presidente da Unicer, o Gomes da Silva, o engenheiro Gomes da Silva, que foi presidente também da Galp Energia, que numa paragem de refinação, que foi preciso fazer uns contratos, era um miúdo, um jovem, que estava lá a tentar aprender na Revia do Porto, como é que se fazia os contratos, etc. Ele deu a oportunidade, tem a ver com isso, de aprender com ele e de conseguir perceber o que é que era um projeto de uma grande dimensão, que era uma quantidade de negociações bem complexas. Mas para dizer que havia, já nessa altura, uma abertura. E também foi a primeira empresa, na altura, a fazer um grupo de trainees e entrar na empresa, para rejuvenescer a empresa. Talvez por causa disso tenha sentido esse espírito. Mas era um espírito que havia, de facto, um apelo a que houvesse, da parte dos mais jovens, uma contribuição também do que eles já conheciam de novas ferramentas, e aqueles que estavam há mais tempo na liderança estavam dispostos a ouvir e a arriscar. E a questão é exatamente essa também, é uma questão de risco. As lideranças também se fazem muito em risco.
Muito bem. Outra frase desse painel que eu achei extraordinária é: a liderança deve ser inspiradora mais do que autoritária, por assim dizer.
Bom, eu agora vou citar aqui uma frase que eu gosto muito, meus alunos, eu quando dou aulas de estratégia também para alunos, gosto de citar esta frase porque é uma frase que me marcou. Havia uma vitrina da minha alma mater, da minha faculdade, que dizia, tinha um pequeno barco e dizia a frase de Séneca, de Cartas a Lucílio: não existem ventos favoráveis para barco que desconhece o rumo. E é exatamente essa questão. Ou seja, tem de haver a noção do que é, nós normalmente em gestão chamamos visão, uma visão estratégica. E essa visão estratégica não basta tê-la. É preciso compreender como é que todos nós, stakeholders, disse muito, partes interessadas, os envolventes, conseguem entender essa visão e vivê-la. E vivê-la é cultura, é viver essa visão. E, portanto, de facto, não existe...
É interessante
gostou do cenário. Marcou-me.
Eu costumo utilizar uma... Não vou dizer que desconheço Seneca, mas pronto, eu é mais Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, quando ela chega à encruzilhada e pergunta ao gato:
para onde vou?
Para onde é que eu vou? E o gato pergunta-lhe: para onde é que queres ir? Ah, não sei, então qualquer caminho que
qualquer
serve,
caminho.
Não é?
Ainda bem que diz essa frase, que é uma das minhas preferidas também.
Muito bem. Olha, outra frase também fantástica, ainda neste painel da liderança, e penso que, de facto, provavelmente é uma das áreas onde Portugal tem que se afirmar ainda mais neste tipo de liderança, não uma liderança hierarquizada ou autoritária, mas de facto uma liderança inspiradora, que liderar é pôr em prática. Muitas vezes nós ainda ouvimos aquela liderança arcaica que é o mandar fazer. Faz só o que eu te digo. Aqui não, aqui parece que o painel diz, atenção, liderar também é mostrar aos outros como se faz.
Bom, tantas nuances que isso tem. Por isso que é um dos temas que nós mais acarinhamos. Aliás, devia estar aqui até para o meu colega, e aliás, é bom que ele apareça mais uma vez numa oportunidade com o António Rosinha, porque ele é realmente o responsável pelo mestrado de liderança. E de facto, isso é um dos temas mais um dos outros espectros, não é? Desse prisma de falar de liderança, tem tantos espectros, tem tantas formas de abordagem. Mas, de facto, não é essa forma de ver liderança no sentido autoritário, de mandar mensagem. Claro que, obviamente, em que certas situações, e vamos usar uma frase também conhecida de entregar a carta à Garcia, não é? Que é conhecida essa expressão, mas que, no fundo, no contexto da guerra americana, etc., mas da guerra civil, mas tanto mais que o conflito até mexicano, havia uma necessidade de um general de pedir a alguém para levar uma carta, mas a questão dessa da carta à Garcia é que essa pessoa que recebe a carta e tem que entregar a Garcia não sabe quem é a Garcia, não sabe o conteúdo da carta, mas não se importa, isso não é importante, põe-se a cavalo e vai entregar a carta. Pronto, muitas vezes, nas lideranças também é preciso quem execute certas funções, certas coisas, porque se vamos explicar todo o contexto organizacional que está por trás de uma decisão, que é executar uma certa decisão, num certo contexto, de liderança, atenção, claro. Discutir isso, pensar e especular porquê, pode não ser tão produtivo. Porque... Ou seja, há um balanceamento entre delegar...
Sim, ou seja, delegar... que é efetivamente
exatamente,
executar aquilo.
Exatamente.
Ou seja, um general em contexto de guerra não vai ter
exatamente.
Que explicar ao soldado porque é que deve...
Diferentes contextos, diferentes medidas dessa capacidade. De...
Mas acha que ainda Portugal precisa de aprender mais nesta área? O caminho percorrido tem sido bom?
Eu penso que tem sido bom. Nós temos casos conhecidos, até casos que depois são televisionados, não é? De líderes, organizações, alguns de líderes e familiares, empresas familiares. Eu penso que o que está a acontecer... Nós temos uma cultura muito aberta também, não é? A nossa cultura empresarial também representa a cultura portuguesa.
Sim.
E, de facto, nós também estamos contaminados com o contexto multinacional. Isso também se falou hoje, não é? A questão do ecossistema empresarial, o ecossistema de empreendedorismo, muito, obviamente, com muito magnetismo ali em Lisboa, mas também com algumas réplicas aqui em Almada, não é? Nós somos uma margem sul, estamos muito próximos e também vivemos esse ecossistema de inovação vibrante. E o que eu estou a dizer é que temos uma cultura muito aberta no sentido de adaptar-nos bem a condições que as próprias multinacionais acham interessantes para a criatividade e para a colaboração. Ou seja, não é por acaso que estamos a atrair tantas empresas multinacionais para cá e que temos uma cultura muito, muito, muito importante para isso. Portanto, de facto, há casos, cada vez mais casos de sucesso, mas talvez casos diferentes de sucesso, eu queria dizer. Não aqueles casos da empresa familiar que cresceu e que tem uma geracional, mas também casos de startups, de novos empreendedores que arriscaram, e conheço alguns que arriscaram e que têm demonstrado que aquele espírito empreendedor não é só de quem tem família e que tem uma estrutura, mas também é, muitas vezes, de quem arrisca e que vai à procura e que vai à procura desse sucesso. E, portanto, acho que estamos a desmistificar um bocadinho isso na cultura portuguesa, ou seja, mais empreendedores.
Uhum. Muito bem. Depois tivemos um painel que falou da economia verde. E aqui o grande desafio, mais do que a economia verde no sentido de um novo dogma, é de facto as empresas entenderem que é possível ser mais friendly e na mesma continuar a ser aquilo que uma empresa deve ser, um centro gerador de lucros, não é?
Perfeitamente. Aliás, esse tem sido, talvez tenha sido uma luta, quer dizer, para alguns, de trazer, de facto, a questão do ecológico ou do verde, juntá-lo ao resto que é a sustentabilidade. Aliás, hoje falou-se, não é? As pessoas, portanto, o planeta, as pessoas, e portanto, toda a componente também do profit, lá dá o lucro. Ou seja, tentar não fazer a sustentabilidade só no ponto de vista verde, não é? Mas sustentabilidade social e financeira. Hoje em dia é impossível não fazer. Portanto, há uns anos atrás, talvez as primeiras preocupações foi de empresas cotadas em bolsa, preocupavam-se com a sustentabilidade financeira. Tinham que publicar, tinham normas IAS, IFRS, etc. Tinham que publicar a informação e nasceu o movimento de governance, né? Um movimento de governo. Mas, de facto, hoje em dia é impossível falar só de governance sem se falar de onde é que vêm esses ativos. Ou seja, de onde é que vêm, por exemplo, na construção? De onde é que vêm esses bens?
Não
é?
Mas não, e permita-me expandir a conversa. Não pensa que houve uma fase em que houve uma tentativa de implementar a responsabilidade social nas empresas?
Sim.
Eu creio que
também.
Não sei se na década de 90 ou de 2000.
Certíssimo. É a segunda vaga. Ou seja, há uma vaga de cooperativa financeira, há uma vaga de responsabilidade social, mas muitas vezes no movimento assistencialista não quer dizer que não seja importante num movimento de aproximação ao terceiro setor, deixando muitas vezes o terceiro setor numa esfera ligada às empresas, fundações, criadas fundações, um conjunto de instrumentos para que o terceiro setor pudesse suprir algumas faltas, obviamente, e carências a nível de resposta social, mas, obviamente, isso nunca foi visto como um agregado. A novidade atual é exatamente, não se consegue desagregar as funções. É muito difícil uma empresa ter um discurso a dizer que, por exemplo, que está preocupada, por exemplo, com a origem do café e que o seu café tem que ser produzido com condições, digamos, de produção de agrícola, não é? Sustentável, etc. E não está preocupado se os trabalhadores dessa exploração estão ou não estão com condições de vida, com salários dignos, que se têm horários e turnos dignos, etc. Não é? É impossível uma coisa sem outra.
Nós somos de uma geração que viveu a surpresa de saber que grandes marcas a nível mundial nem sabiam, ou se sabiam, pelo menos omitiam, que era utilizado, inclusive, a trabalho infantil e ao trabalho escravo em diversos setores, não é?
Sim,
e nós a usar essas marcas, convencidos que estávamos a usar o melhor deste mundo.
Sim, e nessa altura, e vamos recordar aqui, porque são casos internacionais, houve danos reputacionais a marcas como a Nike, não é? Que foram descobertas as sweatshops, lá está, que é esse sentido, são as fábricas sem condições nenhumas, na Índia, portanto, houve desastres, houve acidentes, houve incidentes. Em várias. Mas nessa altura olhava-se muito para o dano reputacional. Ou seja, havia durante um tempo uma crítica em relação à marca, um dano reputacional. O que reconstruir a cadeia de valor, e isso aqui é importante, é ir à procura na cadeia de valor de uma forma mais estruturada, selecionar melhor os fornecedores, aqueles que são de primeira linha, mas ao mesmo tempo tentar garantir que estes fornecedores de primeira linha cumprem a sua responsabilidade com os fornecedores de segunda linha. E ter a visibilidade da cadeia de valor já são contextos mais complexos. Por exemplo, aqui, um caso mais próximo de nós, uma auto-Europa sempre se preocupou com isso. Aliás, a história da auto-Europa em Palma, ela sempre foi uma história de construção da sua cadeia de valor. Não foi só limitar-se e dizer, não, vais produzir isto, mais nada. Não, não. Até havia um auxiliar da produção, não é? Para perceber que cada fornecedor tinha uma responsabilidade de produzir, mas tinha que produzir de uma certa forma sustentável também.
Sim,
mas gosto de dizer que hoje em dia já é mais do que isso, não é só sustentável financeiramente, é de facto ir a procurar a sustentabilidade da cadeia.
Se nós pensarmos que uma coisa tão banal, e desculpa a expressão, que utilizamos hoje em dia, que são aqueles post-its,
sim,
se pensarmos que foi num laboratório da 3M que permitia que os seus funcionários fossem para lá experimentar o que quer que seja, isso demonstra, de facto, uma empresa que dá espaço à criatividade e à criação de valor, mesmo vinda de alguém que não está na cadeia hierárquica, por exemplo, da gestão.
Ainda
não
bem
é?
Que... Agora, eu gosto muito que me envolves para esses temas, porque são os temas de inovação, que os temas que gosto muito. Esse caso é muito falado, também por esse aspecto, por vir daquilo que não se espera que seja, digamos, o centro de investigação. Aliás, nós estamos no Piaget, temos de falar sobre isso. Há uma coisa que tem a ver com investigação, que é uma coisa mais demorada, que é mesmo assim, é mais demorada, mais profunda, porque estamos à procura no incerto, estamos à procura de certezas, que nem sequer têm valor, poderão ter valor de mercado.
Que sejam repetíveis.
Não têm valor de mercado. Nesse caso, é um acaso, mas um acaso fortuito, porque aliás, afortunado, neste caso, porque de facto aconteceu isso. A cola não estava a funcionar bem e depois concluiu-se que aquela cola, por não funcionar bem, é que dava imenso jeito para fazer o post-it. Mas para dizer também nisso, nesse aspecto curioso, às vezes de onde menos se espera surge isso, mas isso também é preciso na organização, não tanto alguém ter descoberto, lá está essa liberdade, mas também alguém da organização ter compreendido que isso tem valor comercial e valor de mercado. Ou seja, também é preciso essa dualidade. Ou seja, essa história é importante.
Sim, porque de facto o primeiro passo estava dado, era um centro de investigação, onde eles podiam fazer experiências. Isso. Mas podiam não ter lido o valor acrescentado.
Não,
que
aquele... só esta cola não está a funcionar bem, mas na realidade alguém leu e esta cola pode funcionar para outra coisa.
E daí as variáveis, de facto, da gestão serem, e da liderança, neste caso, também serem fantásticas. Depois, e obviamente estamos a passar muito por alto,
claro,
mas
claro.
Tivemos a Isabel Neves, que foi uma das júris do Shark Tank, da segunda temporada, e ela tem uma frase que marcou, de facto, que é: reorganizar a vida também é empreender. E depois ela termina dizendo que achava muito bem que empreendedorismo fosse obrigatório na nossa escola, no nosso ensino.
É assim, eu só posso dizer uma coisa, eu fico muito feliz por isso, não é? Não é não é apenas porque isso foi dito aqui hoje, é por ser dito sem ter sido combinado, ótimo, é fantástico, mas é algo que não se diz, mesmo que seja repetido, não deve ser julgado de uma forma banal. O empreendedorismo é, de facto, uma ciência também, é domínio da gestão, que deve ser trabalhada em todos os domínios de conhecimento.
Sim,
todos,
porque
em todas
diz,
as áreas de conhecimento.
Se ela diz reorganizar a vida é empreender, então do que é que nos custa começar a ensinar empreendedorismo até na escola, no ensino básico?
Há um triângulo que nós costumamos fazer com os empreendedores logo no início. Há vários exercícios, mas há um exercício que se faz no empreendedor, que é tentar unir conhecimentos que a pessoa já tem à sua paixão. A questão é exatamente essa. O que é que te move? E em muitas vezes as pessoas procuram, de facto, no empreendedorismo, concretizar coisas que não estavam ainda... Mas estão cá, não é? Mas é preciso ferramentas, é preciso... E esforço. Os meus alunos até costumam dizer: epá, confia no processo. Eu costumo dizer aos meus alunos, porque eles esperam no meio do processo. É difícil ser empreendedor, até mesmo para criar um projeto. Mas para dizer, para devolver essa questão que foi dita pela Isabel, é de facto importante fazer isso. E essa questão de reorganizar a vida tem tudo a ver com isso. Porque tem a ver com o quê? O empreendedor não basta seguir a metodologia. Isso era fácil. Eu comprava o Business Model Generator,
sim,
aqueles livros todos.
Toda a gente fazia aquilo.
Eram todos empreendedores. Mas a questão é de facto um exercício. Quanto mais vezes eu exercito, quanto mais interações eu tenho com os outros, a capacidade de ouvir os outros, mas também saber criticar, e criticar é uma ciência. Porque é saber criticar, não é dizer banalidades, é criticar no sentido de dizer: eu senti este ponto negativo e este ponto positivo. E nós fazemos isso com os alunos. Os alunos apresentam uns aos outros o trabalho em progresso do empreendedor. Ele vai progredindo o trabalho que estão a criar. E quando chegam ao final, há um júri aberto, e podemos convidá-los, que acho que é importante, podiam assistir, é quando se faz a Shark Tank com o júri. O que acontece é que é mais uma celebração, uma consagração do trabalho que foi feito, porque ele foi produzido não só pelo empreendedor e pela sua equipa, mas por toda a gente que contribuiu, que deu a crítica, que teve dúvidas. Às vezes uma dúvida é um bom contributo crítico.
É verdade.
Me perguntam, mas porquê é que fizeste assim? Não é alguma coisa que me diz, se calhar devias
esclarecer. É interessante porque, das duas, uma, ou nos faz consolidar a ideia que temos, ou então nos faz repensar.
Oh, tantas vezes vamos buscar outras ideias. Isso é maravilhoso, não é? Muitas vezes vamos com uma ideia e saímos lá com outra. É isso.
Muito bem. Depois falámos sobre as implicações económico-financeiras da sustentabilidade na criação de valor. E alguém disse que sustentabilidade atualmente é um fator de diferenciação.
Epá, isso é daquelas questões. Bom, é assim, todas as diferenciação têm as suas nuances, não é? Porque as vantagens competitivas, mesmo quando se falava de vantagens competitivas de Porter, portanto, os modelos mais tradicionais, elas são temporárias. Temporárias nesse sentido. Eu posso ter um fator de diferenciação numa determinada indústria, mas se eu não continuar a progredir em termos de excelência, nesse fator de diferenciação, que tem a ver com sustentabilidade. Imaginemos, é um produto que eu estou a construir, um vestuário, e que tem um produto, uma fibra nova, que eu descobri que tem qualidades excelentes, que se transpira menos, que aguenta-se com climas mais tropicais, por exemplo. Mas eu descubro, mas não paro. Porque esse potencial de utilização pode-se estender a outras coisas. Normalmente, o que acontece nas empresas é exatamente isto. Eles não estão satisfeitos, nunca se está satisfeito com a primeira descoberta. Há multiplicações de descobertas à volta disso. Ou seja, diferenciador, sim. Uhum. Eu vou dizer, sim, é um fator de diferenciação a sustentabilidade, se eu a considerar como um elemento estratégico da minha empresa sobre o qual eu vou agir inovando constantemente. Se for só um fator de repetição, ou só um fator de cópia, não é uma vantagem competitiva sustentável, porque outros vão fazer muito melhor do que eu a seguir. Portanto, o empresário não pode dizer assim, bom, agora já compro tudo sustentável, já tenho não é, todos os recursos, agora já não faço mais nada.
É contínuo, não é?
É contínuo, é de exigência, é de esforço.
Até porque foi neste painel que eu entendi também, ou consegui pelo menos entender, que sustentabilidade é também a minha relação com a minha piscina de talento. Uhum. Se eu, de facto, não tiver uma relação com o meu talento que permita colocar a sustentabilidade numa coisa tão simples quanto sei lá, o meu trabalhador ou colaborador poder tirar um fim de semana ou ter a escola do filho mais próximo, há aquilo que tem acontecido, que é as grandes demissões ou a grande resignação.
Foi falado.
Que, de facto, os talentos preferem ganhar menos e ter, digamos, um ambiente de trabalho mais sustentável, por assim dizer, ou pelo menos aguentável, desculpa a expressão, que não existe.
Não, aguentável para uma expressão que eu acho que funciona até melhor do que dizer sustentável, porque estamos a usar sustentável para outro...
Se não levamos sempre para a parte...
Sim, para a parte que nós estamos a falar. Eu gostei particularmente do Sérgio, porque eu vou dizer, eu já trabalhei em trabalhos pesados, no sentido de gestão, não é? Nas grandes consultoras, coisas como a Ernst & Young, ou a EY hoje em dia. São ambientes bem pesados, exigentes, etc., em que, de facto, por momentos, eu estou a falar de momentos mais atrás, não estou a falar pré-pandemia, vou falar assim, porque hoje em dia pré-pandemia define de facto temporalmente alguma coisa, porque não é teletrabalho, é uma coisa diferente. Nós vamos abdicando, de facto, as pessoas vão abdicando, em termos de cargos de gestão, vão abdicando muitas vezes de relações de harmonia com o seu bem-estar físico, emocional. Isso tem a ver com os seus filhos, tem a ver com as suas práticas familiares, tem a ver com os seus amigos, que são encontros cotidianos. E, de facto, o que eu posso dizer é assim, eu moro aqui muito perto do Piaget. Aliás, eu, há pouco, não tem problema nenhum, nós estamos aqui no Piaget, eu gosto imenso de estar aqui no Piaget, porque para mim é uma cidade onde os meus três filhos nasceram. Isso para mim é importante, não é só simbólico, é mesmo uma importância que me pesa. E há pouco tive o privilégio de ter com o meu filho Henrique, que gosta imenso de ver os seus treinos de futebol, ali ao bairro onde eu vivo, ver o seu treino de futebol, e teve o tempo de ir a casa, jantar com a família e estar aqui.
Embora aqui também tivessem uns jovens a treinar futebol.
Sim, onde ele já praticou aqui também futebol.
Mas estavam com um equipamento estranho, um vermelho, vermelho com
é
um pássaro qualquer,
é
que eu prefiro não.
E também creio que é estranhíssimo, mas espero bem que amanhã à noite fique mesmo com uma cor fantástica, porque é o que eu estou a esperar. Mas, de qualquer forma, para dizer e para abreviar, sim, se eu sinto isso, sinto que, em geral, à nossa volta, nós estamos aqui a construir talento. Não, construir não. Vamos fazer uma coisa de outra forma. É como se o talento existe sempre. Atenção, isto não é uma coisa... Talento não é moldado, nem digo moldado, ele é descoberto em várias situações. E uma delas é na universidade. Não há melhor sítio para, se quisermos usar uma metáfora das pedras, para builar a pedra, ou para polir o que seja, um cristal. Mas que é a universidade. E porquê que é a universidade? Porque é um ponto de fricção. A universidade não é um ponto apenas de harmonia.
Pois.
É um ponto de diferenças, de antagonismos, de pensamentos.
Professor, não vá por aí. Sabe porquê? Porque, e permita-me, talvez por causa da minha experiência no desporto, dá-me a sensação,
no básquet, não é?
Exatamente, dá-me a sensação que o ensino em Portugal é cada vez menos isto. Ou seja, estão a retirar a atenção, estão a retirar os momentos daquele stress de tomar uma determinada decisão para dar um rumo a um trabalho, estão a retirar isso, que são competências que, quer queiramos, quer não, vamos ter que as conhecer depois no mercado de trabalho e na nossa vida diária.
Então vamos pegar este exemplo do próprio evento que foi feito hoje, não é? Isso é importante, os alunos envolvidos em todo o processo da sua consulta, todo. Atenção, não há financiamento, os patrocínios, tudo foi tudo, os alunos se trataram, não é? Okay. O convite a vocês, que eu acho que é fantástico, mas a forma de trabalhar, não é? Isso é stress, isso é agir.
Exatamente.
É agir e concretizar no domínio académico. Talvez, aqui como nós temos também uma vertente politécnica, temos a Universidade e a Politécnica, há sempre esta ideia, não é? Quando se olha para a secundária, que os miúdos hoje em dia deviam todos mais para o ensino mais, digamos, o tradicional, mas de facto o nível 4, o ensino profissional, no ensino secundário é também muito importante. E importante porquê? Porque da prática. Agora, um ensino e outro podem os dois ter essa vertente prática. Projetos, mãos à obra, impacto na comunidade, fazer projetos realmente que interessem. Por exemplo, temos aí estagiários a trabalhar em grupo para organizações que estão aqui do meio. Mas voltando à sua questão da piscina de talentos, é assim também que se constrói isso. Porque acho que se o aluno se sentir bem em conviver aqui, conviver com os outros, não se limitar a vir à escola só para ouvir palestras, não é? Vem para a universidade porque vem criar amizades, construir... Dentro destas ficções também constrói contactos futuros, não é? Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas amizades para a vida. Isso vai fazer com que ele valorize, quando for para o mercado de trabalho, o quê? Ambientes em que ele se permita também, como pessoa, continuar a conviver com os ex-alunos da faculdade, porque ele tem tempo para o fazer, com a sua família que está a ver crescer. Porque é isso que nós temos de também fazer aqui.
Começamos aqui
a criar essa ideia de que não chega só a estudar, é estudar e criar.
E daí o grande desafio empresarial, que é, de facto, ainda não terem, provavelmente, entendido bem que o grande talento, neste momento, sai sem a menor hesitação.
E de momentos extraordinários. Deixa-me só partilhar, porque é uma coisa que eu acho que é curiosa. É algo que nos apaixona, por exemplo, a nós, a nível da Escola de Tecnologia e Gestão, nos apaixona que é, e não somos os únicos, mas é as competências que os jogadores de videojogos têm, de facto, que podem ser aproveitadas e traduzidas em competências de trabalho. Isto não é nada de novo, atenção. Grandes empresas americanas já o fazem, algumas também europeias, que é perguntar quais são os hobbies, mas procurar claramente se são jogadores ou não, tanto os que vão ser recrutados. Imaginemos nós, há uns anos atrás, nos perguntássemos se éramos jogadores, não do basquete, não é isso que estamos a falar, mas jogadores tipo de vício, de jogar videojogos. É viciado em tetro. Eu sou 48K, pronto. Mas alguém perguntava assim, eu sou viciado em Shaquieg e jogar aquilo. Hoje em dia não. Perguntam que jogos é que jogas, porquê? Há jogos de liderança. Os miúdos jogam em conjunto.
Exatamente.
O meu filho está sempre a jogar Brawl Stars e outros jogos com os miúdos. São jogos de estratégia.
E com pessoas de culturas diferentes em pontos geográficos
diferentes. E a curiosidade é essa. Às vezes nós dizemos assim, mas que disparate. E há ali talento também. E tem a ver com talento, por exemplo, de minúcia, de capacidade de reação e do desporto. Agora imagina unir essas características com as características do mundo também físico.
Exatamente.
É uma coisa que estamos a explorar com um parceiro que eu vou dizer aqui, é ESG. Não posso, pode dizer, não posso. É ESG Sports, que é aqui da Almada, que é uma empresa que nós gostamos imenso. Temos lá estagiários a trabalhar e tivemos com eles em conjunto na Futural. E estamos a trabalhar com eles estas questões também do ambiente de videojogos e etc. Mas também os desportos, digamos, os e-sports, etc. Mas para dizer que
são uma fonte de rendimento.
E talento. E talento também.
Sim, sim, sim.
E as universidades, nesse caso, também podem dar resposta. Que é...
Mas nós somos da geração que viu os hackers transformarem-se em expertos em defesa.
Ethical hackers, como nós
exatamente.
Sim, sim.
Não,
olha, aliás, essa foi uma boa. Para mim é bom isto.
Uma boa
porque
dica,
assim, nós aqui temos um curso que é conhecido, que é a cibersegurança. Nós temos professores aqui de pertenção ao Exército, à Marinha, às polícias, portanto, às várias polícias, pronto, mas a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública, e também à parte empresarial. E, de facto, isso faz parte, é um dos domínios da cibersegurança, que é o ethical hacking, não é? Em que o hacker deixa de ser o hacker apenas, portanto, o malandro, digamos assim, basta ser um bom malandro, que é aquele que é contratado pelas empresas para encontrar falhas, etc. Bom, mas depois a cibersegurança tem muitos temas interessantes e que podíamos falar sobre eles noutra ocasião, mas
nós, nós já lá vamos social, também até, provavelmente, naquilo que diz respeito à inteligência artificial, que também foi
também um tema
absolutamente impactante. Sim. Estamos a conversar com o professor Gonçalo Negrão, que é diretor da Escola Superior de Tecnologias e Gestão do Jean Piaget aqui de Almada. Inteligência artificial na sustentabilidade das organizações eu sou dos céticos, tenho que o assumir, daí eu entender ou de alguma forma ter-me identificado com uma das frases de alguém no painel que foi: nós temos que criar patamares de risco nesta fase em que estamos a desenvolver a inteligência artificial. E só para que tenhamos uma noção... as coisas desenvolvem-se a uma velocidade estonteante. Eu utilizo sempre o Minority Report do Tom Cruise como referência, em que nós ficávamos espantados quando ele punha as luvas e trabalhava no quadro, e agora nós nem luva usamos e trabalhamos nessas tecnologias. A inteligência artificial é um daqueles momentos de ruptura ou de alguma forma de desafio das sociedades?
É, claro, obviamente que é. É um momento, mas como todos os momentos de ruptura, há sempre um balanceamento entre aspectos e polaridades, não é? É sempre assim, não é? Há aspectos negativos e desastrosos, há aspectos mais positivos. E nós estamos sempre a navegar sob essa incerteza. Isso é que é belo e bonito, não é? Há quem diga que isto é que é a futurabilidade. Já que estamos aqui com palavras, mas é que ainda nos cabe a nós criar futuro. E isso é importante. Agora, vamos lá ver. A inteligência artificial é tão vasta, é um mundo tão grande. A inteligência artificial abarca tantas vertentes. E eu vou começar por uma vertente que é uma provocação, porque é uma provocação para o sentido empresarial, que é assim. Um dos aspectos mais interessantes da inteligência artificial é chamado mais do machine learning, ou, portanto, em que as máquinas aprendem, e o aprendizado da máquina, ou a aprendizagem da máquina, é feito de várias formas, umas supervisionadas por humanos, outras mais automatizadas, em que ela gera sobre si. Mas é sobre o quê que ela está a produzir conhecimento? Sobre dados. Aliás, estava aqui o Paulo Pinheiro hoje, o professor Paulo Pinheiro, que é da nossa escola, nosso amigo, portanto, estava cá hoje nesse painel. E a questão é exatamente, lembrando-me dele também agora, mas ele falava de uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, que é uma área muito interessante da inteligência artificial, que é representar conhecimento. E eu vou chegar à provocação, que é assim, o que não é mais hoje em dia importante do que isto, que é, eu tenho que representar, se eu quiser, se sou uma empresa e quero utilizar a inteligência artificial, eu tenho que perceber se é para, por exemplo, otimizar a minha cadeia de abastecimento. Pronto, sei lá, um armazém. Pronto, uma coisa mais simples, porque tem muito a ver com o tecido empresarial português. Otimizar um armazém. Se eu quiser otimizar um armazém, eu tenho que ter dados. E para ter dados, eu tenho que ter tecnologia. Mas antes da tecnologia chegar lá, eu vou dizer, dados de quê? Isso, um gestor, e nós estamos aqui num âmbito de gestão, o gestor tem que se aproximar da tecnologia também, não como passivamente fazia antes, quer dizer assim, arranjo lá uma tecnologia para gerir o meu armazém, não é isso?
Mas professor, é ou não é verdade também que, aparentemente, a inteligência artificial parece que caminha para decisões com menos dados? Ou seja, já não precisa de tantos dados assim. Se eu der, digamos, uma indicação genérica, bom, já consegue...
Eu gosto desse conceito por causa disto. E nós estamos sempre a falar do passado, parecemos aqui uns jarretas, mas vamos aqui para o passado e vamos ver aqui. Quando aparecer o motores de pesquisa, bom, mas vamos pegar aquilo que é comercialmente mais conhecido, não faz mal nenhum dizer com o Google, mas antes do Google havia vários. E para dizer assim, e Netscapes, e etc., e Northern Lights, etc. Mas os motores de busca, eles próprios navegam, no sentido de fazem navegar, porque é exatamente isso, sobre milhões de dados. E a resposta que davam em frações de segundo. Portanto, o motor de pesquisa também vai buscar imensos dados. A sua questão é, bom, eles agora precisam de menos dados? Não, isso não é importante. Eles até computam quantum dados, né? São quantum, não é? Assim, não é tanta questão de processarem com menos dados e tomarem decisões. Eu acho que podemos selecionar melhor o tipo de dados com que alimentamos o sistema para que ele possa produzir melhores resultados. Por exemplo, um caso muito conhecido. Se a inteligência artificial se recorre apenas às redes sociais mais violentas, violentas em termos de voracidade de combate, por exemplo, que é aquela X atual, que era o Twitter, já aconteceu casos conhecidos em que a inteligência artificial, alimentada só por essa linguagem, se tornou o quê? Um diálogo meio violento. Porquê? Porque ela aprendeu com o que lá estava, que era uma linguagem meio de... Vou usar aquela questão da trollagem, não é? Ele aprendeu com o que havia.
Porque a inteligência não artificial,
a máquina,
mas, por exemplo, a inteligência não artificial... bloqueava pessoas sem, obviamente, vá pensar naquilo que é a liberdade de expressão. E estou a falar no caso, por exemplo, de alguém que era um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos.
Sim, isso são outros pontos, mas são pontos importantes. Está a tocar em pontos que têm a ver com uma área de inteligência artificial que me interessa em particular. A mim, não só, a todos penso que as pessoas que estão na nossa escola, que estão dentro da investigação e estão a trabalhar na inteligência artificial, que é a ética. A ética não é uma palavra... Olha, é daquelas que não pode ser uma palavra vazia. Não é uma palavra vazia, é uma palavra muito, muito importante. A ética de inteligência artificial significa o quê? Várias coisas. Uma delas é, a inteligência artificial não pode ainda tornar... Não deve tornar ainda mais maior o fosso que já existia digital entre pessoas que têm acesso à tecnologia e que não têm. Eticamente não faz sentido. Outra questão é, qual é o domínio da ética sobre decisões tomadas por uma máquina com aprendizagem humana ou supervisada por humanos ou não, que podem levar ao cerceamento de liberdades entendidas em certos contextos como liberdades garantidas. Pronto, tudo isso tem a ver com a ética da utilização responsável. Portanto, é ética e responsabilidade na utilização da inteligência artificial. Portanto, é assim, vastíssimo tema. Ou seja, a tecnologia é, eu vou costumo dizer assim, bom, vamos lá ver, nós é que a programamos, não é? A tecnologia é programada por nós. E, portanto, nós, quando programamos, também temos de ter em consideração erros potenciais, porque sabemos que já existem enviesamentos, muitas vezes, de informação. Exatamente. E nós temos de estar lá para corrigi-lo.
Eu não quero abrir o leque,
não, mas precisamos abrir no outro dia qualquer.
Sim, mais 50 minutos. Uma frase muito interessante também dita dentro deste painel foi que homens com inteligência artificial vão substituir homens sem inteligência artificial, dizendo que a inteligência artificial não vai substituir os homens, por assim dizer. Ou seja, é tal aproximação do homem à tecnologia que irá eventualmente suplantar outros homens que não queiram ter essa aproximação.
Suplantar, eu não sei.
Pois, talvez não tenha sido.
Mas eu compreendo. Mas é assim, eu acho que é interessante o que se diz. Há quem diga, os pós-humanistas, que é um movimento, pronto, que o pós-humano é isso, é o homem já, o homem na sua relação com a máquina, né, a inteligência artificial em que já é superior. Chama-se isto a singularidade, né, o momento em que a máquina ultrapassa o homem e o homem usando a máquina. A questão é, eu acho que a questão é, ainda estamos num outro caminho, que é assim, devemos ou não devemos todos ter a competência, isto é para todos os cidadãos, ter a literacia e a competência de poder utilizar, sejam os geradores conhecidos, o ChatGPT, vou dizer que é mais fácil, modelos de linguagem, competência para saber utilizá-los da melhor forma. E eu acho que isso é um dever de todos, das universidades, de quem tem acesso a esse conhecimento, ensinar. E isso faz parte, por exemplo, vou citar o quadro digital de competências europeu, que é o DigComp. Portanto, é um quadro digital, portanto, de referência. Portanto, se formos a buscar esse quadro de referência, foi-lhe acrescentado, portanto, ultimamente, duas vertentes. Inteligência artificial e cibersegurança. Em que define que qualquer cidadão, devia ter pelo menos uma competência mínima nestes temas, que tem vários aspectos, mas qualquer cidadão devia compreender como é que a importância de uma password ser criada de certa forma, a importância da sua identidade digital e como é que ele utiliza, ele cidadão, a identidade digital e como é que ela está a ser explorada também. Exatamente. Por mecanismos de internet ou no espaço de internet, porque as empresas obviamente querem captar a informação, etc. Mas ter consciência disso é um dever de quem está a educar. Nós devemos educar, e é isso que eu defendo, todas as pessoas a saberem utilizar, como as ensinámos a usar o telemóvel hoje em dia, toda a gente usa, claro, com certeza, os seus pais, a minha mãe, outras pessoas de outras gerações usam a tecnologia, e temos o dever de ensinar, e não só questão de idade, a todas as pessoas.
Sim, a minha mãe usa e depois partilha fotos quando eu era bebê, não é? Sem pedir autorização.
E ninguém pensava que o Facebook ia ser utilizado pela geração como é usado hoje em dia. Mas é o nosso dever, por todas as pessoas a saberem usar, obviamente em dimensões diferentes, como dizia, graus diferentes, mas saber usar esta tecnologia, que acho que é muito importante.
Bom, professor, nós estamos já sensivelmente nos últimos 5 minutos da nossa conversa. Haveria mais coisas para abordar, mas sei que aqui o networking é muito importante e o professor teve a coordenar, digamos, o speed networking, que para além de unir o networking, tem a palavra speed como a pressão adicional, porque de facto é em pouco tempo que as pessoas poderiam mostrar os seus projetos para saber como correu e que nos pudesse então aqui também deixar, e porque nós levamos daqui, nós, isto é o Povo a Falar e Curiacos TV, levamos daqui também já nomes de pessoas que vamos convidar para participarem dos nossos programas televisivos, a importância do networking ainda hoje na sociedade das tecnologias, não é?
É assim, é muito importante neste sentido. Nós podemos facilitar, portanto, essa sessão, os facilitadores, não foi só eu, foi outra facilitadora, mas que é numa sala, o método é muito simples, as pessoas têm que, num minuto, é um bocado o elevador, não é? O pitch do elevador, que toda a gente conhece, mas é o elevator pitch, que é, num minuto, conseguir transmitir alguma coisa que seja suficiente para outras pessoas que estão na sala ficarem com a ideia de o que é que aquela pessoa representa em termos de interesse de a conhecer. Atenção, interesse de a conhecer. E a parte curiosa é esta. Se não for dado um script muito rígido, as pessoas fogem um bocadinho daquele tipo de dizer assim, eu sou não sei o quê, sou licenciado em não sei quanto, tenho empresa tal. Não é? Que às vezes é um bocado... E depois é um efeito muito contaminado. Basta um dizer uma forma, há outros... Pronto. Eu, como sou um bocado rebelde, o que costumo fazer é provocar um bocadinho. Porque vim, hoje, por exemplo, teve cá o presidente da Paladin, e eu até brinquei e disse, pronto, vamos dividir já aqui o tema. Aqueles que gostam de bifana com mostarda e aqueles que não gostam de mostarda. perceber logo, porque assim, já une as pessoas. E eu brincar com estas coisas, fazemos uma coisa. Acho que isto também tem a ver com a conversa anterior da inteligência artificial. Nós, humanos, continuamos a ter uma parte muito interessante, que é a parte que vai além do currículo, e vai além daquilo que a gente expressa no minuto. Tem a ver a maneira como estamos, o nosso olhar, a expressão, a nossa emoção. Há muitas coisas que muitas vezes nós nem sequer percebemos, mas há pessoas que parece que nós conhecemos de algum lado e exploramos e falamos, e naquele momento pode não haver um interesse imediato de negócio. Isso é interessante no networking. Pode não haver um interesse imediato de negócio, mas
fica a emoção.
Uma empatia. Aquela. Eu há pouco tempo conheci um rapaz que estava cá hoje, da Aresp, que é o responsável aqui da Setúbal. Eu digo, rapaz, que é o Paulo, pronto, que foi aluno aqui. E eu encontrei numa ocasião, num workshop com a Câmara de Almada sobre cidades e territórios inteligentes. Epá, e ele disse-me: ah, és do Piaget, olha, eu gosto imenso do Piaget, tirei lá a comunicação social, adoro o Piaget. Convido-o para júri de empreendedorismo, que foi espetacular ele como júri. Mas naquele momento não havia essa formulação na minha cabeça. Era só um rapaz espetacular, rapaz nesse sentido, sim, sim. Mais jovem, rapaz espetacular, super simpático, tinha dito que gostava imenso do Piaget e vestia a camisola. Mas quando eu pensei no júri, pensei: espera aí. Estes rapazes estão a fazer aqui um projeto de empreendedorismo ligado à restauração. Vou falar com ele. Boa. Ele veio, deu um excelente feedback. Foi uma pessoa espetacular. E hoje ele estava cá outra vez e é uma alegria de vê-lo. Portanto, networking pode ser speed no sentido de, inicialmente, ser muito rápido, no sentido que é rápido, a percepção que a gente teve ali, qualquer coisa que se ouviu, mas eu acho que o que se torna lento depois é a magia de voltarmos a encontrar essas pessoas. Eu costumo dizer assim, João, de certeza que a próxima vez que nos encontrarmos vai ser menos tempo do que levou a nos encontrarmos hoje. É que passámos anos e anos da vida sem nos cruzarmos, já viste? E só hoje é que estamos aqui.
Pois.
Pronto, de certeza que a próxima vez vai ser mais curta. Eu não acho que não vai demorar quase 50 anos para te conhecer outra vez, ou para te ver outra vez.
Não me parece. E no fundo, para terminar isto, e porque o professor falou de networking, falámos de inteligência artificial, falámos de sustentabilidade, mas acabamos a falar de pessoas, não é?
Sempre falando de pessoas. E realmente, pronto, eu sei que houve um dos membros do painel que dizia: não, recursos humanos, não pessoas. É exatamente isso. Claro que, obviamente, quando nós estamos a falar de gestão, estamos a falar de recursos financeiros, recursos materiais, logística, etc. Mas gestão de pessoas, sim, obviamente. Eu acho que ainda isso continua a ser e sempre será. Sempre será. Eu penso que até o que nos une aqui em termos de... Olha, por exemplo, a oferta formativa deste campus, não é? Estamos a falar de pessoas, estamos a falar do quê? Bem-estar e saúde mental. Temos psicologia. Estamos a falar de a maneira como escolhemos o nosso corpo, a nossa saúde física. Temos desporto e temos motricidade, certo? Estamos a falar das competências que eu falei há pouco, que toda a gente devia ter. Estamos a falar de tecnologia. Estou a puxar a brasa à minha sardinha, não é? Estamos a falar de a maneira como as pessoas gerem a sua vida, o seu trabalho, etc. Gestão. Portanto, estamos a falar sempre de pessoas. No sentido que eu consegui pôr numa pessoa só, ver, todas estas vertentes que são de conhecimento numa pessoa. E é de facto é isso. Gerir pessoas é gerir essa parte, mas agora vou dar a provocação. E deixar aqui a outra parte, que há quem também tente muito adestrar, no sentido de, sim, que é a parte emocional, deixar que a parte emocional se torne poesia. Eu costumo dizer isto, estou a dizer de uma forma assim muito... Mas há pouco citavas Lewis Carroll, e portanto a questão é esta. Tem de haver uma certa magia ainda disponível, e isso tem a ver com a parte das pessoas serem criativas. E isso, agora vou-te devolver. faz-nos mais interessantes, menos previsíveis e mais apaixonantes do que as máquinas. E é isso que nos vai manter tão vivos para o resto da vida. Porque nós somos capazes de fazer coisas poéticas que a máquina pode imitar, mas a ressonância do que fazemos, humanos, não é a máquina que consegue imitar.
Não, é o viver. Falta aquela espontaneidade.
Somos pessoas.
Com que as coisas acontecem. Professor Gonçalo Negrão, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado por ter servido um pouco de laço ou de cereja no topo, no bolo.
Cereja, depois vinha outra a seguir, não é?
Sim, sim.
Coisas como a cereja.
Os nossos parabéns a si, aos seus alunos e toda a equipa que fez este Gestão Piaget 2024. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar especial. Hoje vamos deixar aqui esta aula magna do Piaget de Almada. Amanhã regressamos, amanhã e depois, ao nosso estúdio, mas provavelmente ainda falta uma conversazinha aqui. Boa noite, até amanhã e muito, muito obrigado.